boa noite. O mês de abril poderá ser aquele com o maior número de mortes pela pandemia, segundo previsão de especialistas e do próprio governo do estado de Minas Gerais. Um dos fatores que agravou a pandemia nos últimos meses foram as novas cepas do coronavírus que passaram a circular no país. E mais um fator de preocupação acaba de surgir. Uma pesquisa feita pela UFMG, em parceria com o laboratório Hermes Pardini, indica que o coronavírus está apresentando uma nova mutação nos casos registrados em Belo Horizonte e região metropolitana. Nós vamos conversar agora com um dos pesquisadores que está trabalhando nessa identificação. Nosso convidado é Renan Pedra, professor de genética humana da UFMG. Boa noite, professor. Obrigada por aceitar o nosso convite.
Boa noite, obrigado pelo convite.
Tá certo. E ao meu lado, professor, e também apresentando para os nossos telespectadores, atuando também como entrevistador, está o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Mais uma vez juntos.
Boa noite, Inácia. Boa noite, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Professor, eu começo querendo entender, do ponto de vista de uma visão e de um reconhecimento internacional para essa pesquisa, já tem algo assim que tenha sido publicado, algo que esteja a caminho disso, ou ainda estamos falando de uma fase bem precoce dessa pesquisa?
Não, nesse momento, né, após a comunicação inicial feita junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o laboratório já disponibilizou os dados, né, as sequências que nós identificamos para a comunidade de vigilância genômica, que é a parcela que faz esse tipo de serviço. Então, todos os nossos dados já estão disponíveis para toda a comunidade internacional nesse momento.
E outros pesquisadores, outros cientistas podem partir do momento em que vocês estão agora para avançar com outras pesquisas?
Isso. Na verdade, a gente tem que pensar que toda essa iniciativa, ela é uma iniciativa conjunta e internacional, né? Então, uma vez que nós disparamos a identificação desse conjunto de mutações no que possivelmente vai ser uma nova linhagem, os outros pesquisadores, né, os outros laboratórios que estão realizando trabalho equivalente ao nosso, também têm chance de buscar em seus resultados, porventura, a existência dessa linhagem.
E essa linhagem, professor, é mais um detalhe dentro da pandemia ou chega a ser uma preocupação muito maior do que a gente já tem neste momento?
Eu diria que nesse momento nós temos preocupações maiores, né? Em especial a linhagem chamada de P1 ou a linhagem de Manaus e a sua crescente frequência vista na região metropolitana de Belo Horizonte, para mim, nesse momento, seria a nossa primeira preocupação. É essencial que, de uma maneira contínua, a gente continue acompanhando a diversificação do vírus para eventuais caracterizações de novas linhagens, mas, nesse momento, essa linhagem não aparenta ter frequência suficiente para que a gente diga que ela seja um problema de saúde pública.
Agora, professor, só para o nosso, quem está nos assistindo aqui, entender, foi achado essa mutação, essa nova cepa do vírus, foi achado em dois casos, um em Belo Horizonte, outro em Contagem, me parece, e ele apresenta 18 mutações, 18 diferenças em relação ao vírus original. Então, eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo o que tem que se investigar agora, se é mais transmissível, se é mais agressivo ao corpo humano, se as vacinas conseguem neutralizar. É isso que você vai se investigar agora a respeito dessa mutação descoberta em Belo Horizonte?
Eu costumo dizer que esse processo de investigação de novas variantes, ele passa por 4 fases principais. Nesse momento, a gente está terminando a primeira fase, que seria a detecção, que seria a identificação da existência dessa linhagem. O próximo passo seria discutir o quanto de circulação que está acontecendo dessa linhagem, uma vez que só com 2 casos eu não consigo dizer qual que é o processo de espalhamento dessa variante na nossa sociedade. Depois a gente passa para a caracterização da frequência desse evento, para daí nós podemos dizer se isso é importante ou não é. E aí, se for importante em frequência, a gente tentar entender o que efetivamente essas mutações estão fazendo com esse vírus. E aí, isso geralmente é feito em 3 linhas. Se perguntar se o vírus é mais infeccioso, ou seja, aumenta a chance de uma pessoa positiva infectar uma outra. Se o vírus leva a uma COVID que seria mais grave e que aumentaria a chance de morte, propriamente dita. E como é que ficariam as vacinas comercialmente disponíveis hoje no mercado em relação a essa nova variante. Mas esse raciocínio mais funcional, ele faz mais sentido depois que a gente consiga mostrar que realmente existe uma frequência considerável circulando na nossa população.
Professor Renan, agora desse momento atual para esse próximo passo, aí a gente está falando de quanto tempo?
Então, o laboratório já começou nesta semana uma nova rodada de sequenciamento, mais um conjunto de amostras sendo analisadas para que a gente tenha a possibilidade de eventualmente encontrar outras pessoas que estavam carregando esse vírus, e aí a gente consiga tanto discutir a questão da circulação quanto a questão da frequência. A parte funcional, o nosso laboratório, no momento, não realiza. Então, a partir do momento que a gente disparou isso na rede, de que existe esse conjunto de mutações, já devem ter outros laboratórios trabalhando nessa frente. Então, ele acaba sendo um esforço um pouco compartimentalizado, né, dividido por diferentes frentes e diferentes laboratórios, para que, no final das contas, a gente tenha todas essas respostas em tempo hábil.
Agora, professor, essa questão da mutação é uma característica do vírus, né? Dizem que, inclusive, que o vírus faz melhor é mutar, né? Agora, esse número de 18 mutações, é isso que chama a atenção? É isso que, vamos dizer, leva a ser observado com mais atenção essa quantidade de mutações apresentadas?
Na verdade, não é um número tão grande. Se a gente pensar no material genético do vírus, né, o vírus, quando ele se multiplica, ele transmite para esse novo vírus, após a modificação, 30 mil posições no material genético dele. E a gente está falando de somente 18 diferenças em 30 mil. Então, é uma parcela relativamente pequena. Mas, quando a gente fala dessas linhagens, a gente tem que pensar que o processo dessa identificação de linhagens é como se fosse uma prova que você tem um gabarito. Então, eu analiso todas as 30 mil, vejo o que eu tenho de diferente, comparo com um gabarito e, se o gabarito tiver uma perfeita correspondência, nós vamos dizer que aquela amostra que eu estou trabalhando é de determinada linhagem que já foi descrita. Se não existir essa correspondência perfeita, eu começo a acreditar que existe uma nova variante. Então, é um processo simplesmente de identificação e boa parte das linhagens que estão circulando hoje tem esse número, até um número um pouco maior de mutações do que essa possível nova linhagem.
Agora, eu acredito que tenha chamado muita atenção de vocês daqui, né, pesquisadores mineiros, brasileiros, mas eu acredito também que tenha chamado muita atenção da comunidade internacional, porque o Brasil hoje é tido, vamos dizer, como um caldeirão aí de proliferação de novas variantes, em razão da grande população contaminada, número de casos, né, ainda numa crescente, e também a pouca vacinação da população. É esse o cenário mesmo? Isso facilita mesmo o surgimento de novas cepas e a comunidade internacional está de olho no Brasil realmente nesse sentido?
Sem dúvida, né? Já aí aproximadamente 2 meses o Brasil vem liderando, né, o ranking diário de número de novas infecções, e a gente sabe que a cada vez que o vírus se multiplica, ele tem a chance de mudar. E são essas mudanças que, ao longo do tempo, quando acumuladas, vão eventualmente gerar novas linhagens. Então, realmente, se a sociedade brasileira, a gente não conseguir fazer um controle dessa cadeia de transmissão, interromper esse processo de infecção de um indivíduo para outro, é sim esperado que novas variantes venham a surgir, e isso é de importância internacional, porque uma variante que eventualmente surge aqui, ela pode se disseminar pelo mundo, né? Da mesma forma que a pandemia iniciou num determinado ponto e se espalhou por todo mundo, a dispersão de todas essas linhagens pode continuar acontecendo dessa forma. Então, nós estamos sendo acompanhados, né, de uma maneira muito incisiva ao longo desses últimos meses, e quaisquer resultados quanto a novas variantes são resultados extremamente importantes.
Professor, eu gostaria de colocar aqui uma analogia do vírus, né, do coronavírus, que causa a Covid-19, com as bactérias, por exemplo. A gente ouve falar aí das superbactérias que vão se fortalecendo, e uma das linhas de estudo é o fato de que o uso indiscriminado de antibióticos acaba fortalecendo as bactérias. No caso dos vírus, quando a gente fala de novas cepas, tem alguma analogia nesse sentido? Por exemplo, seria algo no comportamento humano, na forma como estamos lidando com o vírus, algum tipo de tratamento que ele está ganhando dentro dos hospitais ou mesmo naqueles acompanhamentos para os casos menos graves dentro de casa?
Essa comparação é perfeita, né? Então, quando a gente fala no contexto de bactérias e antibióticos, as bactérias naturalmente mudam, Mas a presença do antibiótico ou do seu uso inadequado aumenta a chance de que algumas dessas mutações, algumas dessas diferenças, que sejam resistentes a esses antibióticos não tão bem utilizados, consigam crescer em frequência e daqui a pouco aquele antibiótico vai perder a capacidade de matar aquela nova linhagem da bactéria. No caso do vírus, até o momento, a única força que está levando à sua diversificação é essa mutação que naturalmente ocorre. Porque, infelizmente, a gente ainda não tem medicamentos que matem o vírus em larga escala de uso, né? Existem alguns medicamentos, alguns anticorpos, mas são tratamentos com um valor muito alto e que não estão sendo utilizados em larga escala. Então, se em algum momento a gente também tiver, né, esses medicamentos, teria que ter um cuidado também para a forma como eles estão sendo utilizados. Então, o processo que a gente espera é um processo um pouco mais lento, mas aí a gente tem que lembrar que vírus tem uma taxa, a velocidade que essas mutações acontecem é maior do que nas bactérias. Então, se a gente está ganhando, por um lado, por não ter essa força de selecionar, né, as mutações, por outro lado, a gente tem a velocidade que esses vírus mudam, que é notoriamente maior que bactérias, e que podem sim, né, combinar com novas mutações ao longo do tempo.
Só uma última questão. Depois eu chamo o Orion, então, para participar conosco.
Professor, uma questão falando dessas questões das mutações, a gente tem registrado muitos casos de reinfecção no Brasil, e, inclusive em alguns países também, não só no Brasil, mas assim, reinfecção inclusive de pessoas agora vacinadas. Pegar o caso aqui do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que tomou a vacina Sputnik em janeiro e fevereiro, as duas doses, e agora apareceu reinfectado. A gente pode atribuir isso a essas novas variantes?
Então, o processo de reinfecção, ele é um processo extremamente complexo, vamos dizer assim, porque a resposta que é gerada do sistema imune no primeiro momento de infecção, ela é... Tanto ela pode diminuir ao longo do tempo, né, esses anticorpos eles vão reduzindo em quantidade, mas também pode ser que os anticorpos que foram gerados anteriormente não sejam capazes de identificar essas novas variantes. O que eu acho mais importante nesse sentido é a gente deixar claro que vacina não impede o processo de infecção, né? As vacinas que estão hoje comercialmente disponíveis, elas tendem a proteger a manifestação de quadros mais graves da Covid. Mas uma pessoa vacinada, ela não só é capaz de ser infectada, como existe ainda a possibilidade dela transmitir essa infecção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse falso senso de segurança ao se vacinar. E mesmo quando vacinado, lembrar que leva um tempo para que a resposta imune seja organizada. Então não é porque você saiu do posto de saúde agora com a vacinação feita que você está imediatamente imune. E a gente tem visto muito desses casos, né? Pessoas que foram recentemente vacinadas, seja na primeira ou na segunda dose, e apresentando quadros de infecção pela Covid ou reinfecção.
Professor, eu vou pedir a sua licença para chamar mais um jornalista para essa conversa, que é o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, que também participa desse debate e que faz agora uma pergunta para o senhor. Boa noite, Orion.
Boa noite a todos. Professor, deveríamos sempre nos guiar pela ciência, mas questões ideológicas e até religiosas concorrem e até barram medidas mais restritivas. Com as variantes, a vacinação não será suficiente? E se não for adotado o lockdown, o que poderemos ter? Colapso funerário ou valas comuns, como adverte o professor Miguel Nicoleles?
Por favor, professor Renan.
Então, a questão do escape vacinal, né, que seria essa dificuldade do sistema imune conseguir neutralizar esses vírus novos a partir da vacinação, é uma pergunta que a gente sempre tá preocupado com ela, mas existe uma boa notícia nessa frente, né? Hoje já existem caracterizadas no mundo mais de 800 linhagens, e dessas 800 linhagens, parece que uma linhagem somente é resistente a um conjunto de vacinas, que é a linhagem da África do Sul. Então, por mais que exista essa variabilidade imensa do vírus, a gente nota que a estratégia que foi utilizada pela indústria ao desenvolver essas vacinas, ela ainda tende a ser muito mais eficiente do que não eficiente. Agora, falando a respeito da questão do lockdown ou de medidas mais restritivas de mobilidade social, a gente tem que lembrar que a única forma da gente controlar o vírus ou as únicas formas da gente fazer esse controle, baseiam-se em quatro pilares, que são as medidas de higiene pessoal, a questão do uso de máscara, o aumento do isolamento social e, eventualmente, a vacinação. A vacinação tem um passo que está, né, correndo, que poderia ser mais rápido, mas é o que a gente consegue com a disponibilidade de vacinas no momento. A gente sabe que as medidas de higiene pessoal sempre estão sendo reforçadas, mas a gente tem visto isso não ser o suficiente para conter esse avanço. A gente nota um crescente no uso de máscaras, então acaba que só surge para a gente como ferramenta que ainda pode ser considerada essa questão do isolamento social. E eu acho que aí vale comentar, né, os resultados que Araraquara mostrou ao longo dessa semana, de uma cidade que tinha o sistema de saúde em completo colapso e que nos últimos dias conseguiu não demonstrar, né, mortos e uma redução, né, inclusive disponibilidade de leitos. Então, o que o lockdown é capaz de funcionar é, o que a gente precisa avaliar é se já não é o momento da gente implementar, né, em alguns municípios do nosso estado.
Murilo, mais alguma pergunta? A gente está caminhando para o final.
Professor, só então para o senhor repetir essa mensagem, temos que nos preocupar, mas ainda não é motivo de pânico essa nova cepa descoberta em Belo Horizonte, é isso mesmo?
Com certeza, a principal preocupação do ponto de vista de variantes que a gente tem hoje no estado de Minas, caracterizado, seria essa crescente da variante P1 de Manaus, que, assim como a gente viu em Manaus, né, uma ressurgência, a gente falou lá dos problemas de Manaus no meio do ano passado, depois parecia que a situação estava sob controle, e aí no final do ano, início de janeiro, a gente viu o colapso do sistema de saúde. O que nós estamos notando é que em diversos estados e diversos municípios, a entrada dessa linhagem, ela entra, cresce em frequência e se torna a linhagem mais comum naquela localidade, muda sistematicamente o perfil do paciente internado, então a gente está vendo pessoas mais novas, pessoas sem comorbidades, e isso, infelizmente, impacta substancialmente na capacidade do nosso sistema de saúde de dar assistência em tempo hábil, né, para a gente evitar óbitos. Então a parte mais importante, sem dúvidas, sobre as variantes nesse momento é a crescente da frequência da P1, a variante de Manaus.
Professor Renan, eu quero agradecer muito o seu tempo e o compartilhamento dessas informações e análises com os nossos telespectadores. Boa sorte na pesquisa, que ela caminhe aí na celeridade que todos nós precisamos para descartar ou para colocá-la, então, no topo da nossa lista de preocupações. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade.
Bom, nós continuamos aqui então, vamos fazer um rápido intervalo, rapidinho, gente, é 2 minutos. Estaremos de volta conversando com o médico intensivista e que também é coordenador do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Vera Cruz, aqui da capital, Rogério Saad. Vamos saber dele quais são os impactos que as novas cepas do coronavírus geram nos pacientes que estão internados. Até já. Volta com o programa Entrevista Coletiva. No primeiro bloco, falamos sobre uma nova mutação do coronavírus que está sendo pesquisada pela UFMG e pelo laboratório Hermes Pardini, que foi registrada em pacientes aqui na capital e na Grande BH. E agora vamos conversar remotamente também com o coordenador do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Vera Cruz, que fica aqui em Belo Horizonte, que é o médico intensivista Rogério Saad. Doutor Rogério, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite.
Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, a oportunidade da gente discutir sobre essa nova tendência, essa nova moda aí que é essa cepa mineira, né? Talvez seja uma cepa mineira aí causando uma nova Covid-19.
Doutor Rogério, para a gente começar então, eu gostaria que o senhor me explicasse, dentro da rotina do CTI que o senhor comanda com a sua equipe, o que mudou na condição dos pacientes ou de ficarem mais tempo ou de chegarem mais em situação mais grave em relação ao que tínhamos no ano passado e em relação ao que o senhor está vendo neste ano?
O que a gente está percebendo nessa segunda fase da doença, nessa segunda onda, é que ela tem uma predileção, primeiro, por doentes um pouco mais jovens do que naquela primeira fase. Claro que a vacinação deve ter aí uma importância grande, né, nessa diferença dos pacientes, mas a primeira coisa que chama a atenção é que são doentes muito mais jovens, né? Na primeira fase eram doentes idosos, e agora a gente tem uma maioria de doentes aí entre seus 50 e 65 anos de idade. Isso é uma diferença enorme. E um segundo ponto que a gente viu é que hoje nós estamos lidando com uma doença mais grave. Estamos lidando com pacientes muito mais instáveis e com uma dificuldade respiratória maior do que a gente vinha tendo aí no meio, né, do ano passado, quando a gente teve aquela primeira grande onda no final de julho, início de agosto. E o que a gente percebe agora, então, são doentes mais graves e doentes mais jovens na terapia intensiva. Doutor... Com isso, esses acabam ficando mais tempo no CTI, o que limita mais ainda as nossas vagas.
Doutor Rogério, a gente pode atribuir essas características que o senhor falou, pacientes mais jovens, mais tempo, né, com doenças mais graves, mais tempo aí de internação, a essa variante de Manaus, é certo isso? Ou é, na verdade, uma maior exposição de pessoas também ao vírus que acaba levando esse quadro?
É, eu acho que as duas coisas aconteceram. A gente não consegue afirmar que a variante P1, né, que é essa variante de Manaus, que ela seja realmente a grande responsável, porque a gente não está conseguindo geneticamente distingui-las ainda, né, com testes, e isso tudo seria necessário.
Doutor Rogério, todos os especialistas com os quais a gente conversa, eles falam de como que todo mundo está aprendendo com essa pandemia, né? Desde o começo e a cada instante existe um aprendizado, uma descoberta. E eu quero entender se do ponto de vista do tratamento que é oferecido aos pacientes que estão, por exemplo, entubados, que estão nos CTIs, em situação mais grave, houve mudança no tipo de medicamento, na forma de ofertar esse medicamento em relação ao que tínhamos no começo da pandemia e em relação ao que temos hoje?
Sim, do início da pandemia para cá, as coisas mudaram muito. É claro que nós tivemos uma guerra, né, na literatura médica, dezenas, milhares até de trabalhos sendo publicados, e bom, as grandes mudanças foram, primeira delas, o corticoide, o uso da corticoterapia nesses pacientes que necessitam de oxigênio ou nos pacientes que necessitam de suporte ventilatório. Então, isso é documentado na literatura que reduz a mortalidade desses pacientes, e recentemente uma droga, um inibidor da interleucina 6, o tocilizumab, também com trabalhos aí que nos deram um certo alento, ou seja, mais uma ferramenta para o tratamento da Covid-19. E só, mais nada na literatura hoje, né, com trabalhos científicos que sustentem bem a utilização de qualquer outra droga, a gente não tem nada ainda de novo, com exceção do corticoide, que já tem alguns meses, e o tocilizumab de algumas semanas para cá.
Doutor, eu queria te perguntar em cima disso. Tem chegado muitos pacientes para o senhor relatando que tomaram, por exemplo, ivermectina, que tomaram cloroquina, e estão surpresos ali de estarem no estado grave, porque aderiram a esse suposto tratamento precoce? É uma realidade que chega até vocês?
Tá perfeita a sua colocação. Na verdade, hoje, nos pacientes que internam com a gente, nos vários serviços que a gente trabalha, a grande maioria, a maioria esmagadora dos doentes, utilizou esse tratamento precoce, que é como é dito aí, principalmente nas redes sociais, e utilizou ivermectina, utilizou cloroquina, utilizou azitromicina, zinco, e aquele monte de drogas ou de medicamentos que estão sendo prescritos como prevenção ou até como realmente um tratamento precoce. O que a gente vê que a grande maioria está usando. E esses doentes estão todos sendo internados também, mostrando a inefetividade desses tratamentos, que é o que os trabalhos médicos já nos mostravam, né, que esses medicamentos não têm nenhuma responsabilidade na evolução da Covid-19.
Doutor Rogério, em relação aí, fazendo uma comparação com a velocidade incrível com a qual as vacinas foram desenvolvidas por laboratórios diferentes em países diferentes, não era para a gente já ter um medicamento também para tratar de forma eficaz e efetiva a Covid dentro dos hospitais?
Isso é uma pergunta de US$1 milhão, né? Se a gente tivesse um medicamento, eu acho que resolveria muito. Mas nós estamos lidando com vírus. E o que a gente vê na prática clínica, em todos esses trabalhos, em anos e anos de estudos, é que os vírus têm uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade muito grande em criar medicamentos com esses vírus. O exemplo mais recente foi o H1N1, né, na epidemia de H1N1 que aconteceu em 2009 e que também ficamos sem medicação de lá para cá. E a gente tem vários outros exemplos aí, o sarampo, catapora, de doenças virais que vêm em surtos e que a vacinação é a grande é a grande chave para o controle dessas doenças. Com certeza, medicamentos foram estudados e estão sendo estudados, mas todos eles até agora, sem nenhuma exceção, fracassou no tratamento, exceto a corticoterapia e o tocilizumab, que não são drogas no tratamento direto do vírus, e sim da reação inflamatória que esse vírus causa no organismo, né, de cada um. Então a gente faz um tratamento indireto de suporte para esses doentes.
Doutor, já dá para sentir, o senhor falou um pouco disso no começo das suas respostas, já dá para sentir o impacto da vacinação, assim, ele já tem diminuído realmente, já tem surtido um efeito, vocês percebem isso? Porque para a gente ainda chega um caso, outro paciente não sabe, se é verdade que as pessoas falam, ah, mesmo com vacina, está se internando, enfim, o senhor já percebe esse efeito da vacinação, mesmo que ainda tímida, na internação de pacientes?
Sim, claramente nos nossos hospitais, dos quais eu faço parte, a faixa etária dos doentes internados diminuiu. E isso não deve ser só uma coincidência, né? A gente deve ter alguma relação, sim, com a vacina. É claro que isso é uma percepção de alguns poucos serviços, mas com todos os colegas que eu converso na terapia intensiva e também nas equipes dedicadas à Covid fora do CTI, das quais eu também faço parte, a impressão é a mesma. Os nossos doentes estão mais jovens. Onde estão esses idosos? Vacinados. Então, possivelmente sim. Claro, haverão casos. Nós vamos ouvir doentes que tiveram Covid vacinado, um doente que morreu com Covid e era vacinado. Durante uma pandemia, a gente vê tudo de todas as formas, porque o número de pacientes simultaneamente é muito grande. Então, a gente acaba vendo todas as formas da doença, todas as complicações da doença, e, claro, exceções haverão, como haverão pacientes que terão Covid, sim, vacinados, e terão Covid grave vacinado, porque nenhuma vacina protege 100% de infecção, uhum. E nos trabalhos ela protegeu 100% de doenças graves, mas isso na vida real a gente sabe que não vai ser tão importante assim, mas vai chegar muito próximo a isso.
Doutor Rogério, para a gente encerrar, só aquele último alerta para as famílias não se descuidarem do básico. Eu queria que o senhor falasse em poucos segundos, por favor.
O mais importante que a gente tem que ver é que a vacina, ela está aí, é uma realidade. Mas mesmo as pessoas vacinadas, a gente tem que manter todo esse cuidado que a gente vinha mantendo durante o ano todo. É a manutenção de máscara, usar máscara sempre, 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 que for sair de casa. E lavar as mãos, né, o tempo todo, utilizar álcool em gel e evitar, claro, as aglomerações.
Tá certo. Muito obrigada, viu, doutor Rogério, por esses esclarecimentos. A gente volta a fazer contato com o senhor em outras oportunidades. Murilo, obrigada também. Obrigado. A gente volta na semana que vem com mais um programa interessante de assuntos aí importantes para os mineiros. Até lá.